E é justamente isso que nós queremos entender, o que pode acontecer com esse decreto de Lula, e por isso a gente recebe a advogada e mestre em direito constitucional, doutora Luana Ruiz, mais uma vez conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Doutora Luana, seja bem-vinda, bom dia. O quanto lhe preocupa esse decreto do presidente Lula, que, segundo o deputado Alceu Moreira, passou dos limites com essa movimentação? Bom dia.
Bom dia, Carla. Um muito bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. E, como sempre, meu muito obrigada para o Notícias Agrícolas e toda a equipe que nos abre essa oportunidade de estarmos aqui trazendo algumas informações para o agro, para o homem do campo, o homem que está lá na base e muitas vezes tem certas dificuldades de entender o que está acontecendo, uma linguagem mais conturbada. E também para nós trazermos uma informação mais limpa, neutra, porque hoje nós temos uma imprensa com as informações, a forma de trazer essas informações bastante questionável. Então eu agradeço Notícias Agrícolas por mais esta oportunidade. E nós estamos aqui falando do poder de polícia da FUNAI. Eu queria só fazer um parênteses, um paralelo, para nós tentarmos entender de uma outra forma sobre a questão do poder de polícia da FUNAI. Lá no ano de 2019, nós tínhamos como presidente da República o presidente Bolsonaro. E nós tivemos como ministra da Agricultura a ministra Tereza Cristina. Naquela oportunidade, foi muito criticado ter colocado a ministra Tereza Cristina como ministra da Agricultura, chamando-a de ruralista, chamando-a de parcial. Depois, naquela mesma época, eu tive a oportunidade de assumir uma cadeira no Ministério da Agricultura como secretária adjunta na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Era, na época, a secretaria que trataria da questão de demarcação de terras indígenas. E eu respondi três processos éticos promovidos pelo Ministério Público Federal, dizendo que como poderia colocar uma produtora rural, advogada que defende os produtores rurais nas questões de conflitos indígenas, colocar essa pessoa, que no caso era eu, atuava nesse cargo, como poderiam me colocar ali que isso seria uma total imparcialidade? Respondi os três processos éticos, fui absolvida em todos, me foi garantida a permanência no cargo. E hoje nós estamos aí neste atual governo que cria o Ministério dos Povos Indígenas e dá a caneta da demarcação para uma indígena, que é hoje a ministra dos povos indígenas. Nós temos diversos indígenas hoje ocupando os mais altos cargos dentro, tanto do Ministério dos Povos Indígenas como da própria FUNAI. Então, aqueles argumentos de parcialidade que em 2019 no governo Bolsonaro recaíram sobre a ministra Tereza Cristina, sobre a minha pessoa, hoje não se aplicam mais aos indígenas que estão com a caneta da demarcação nas mãos? Esse é o primeiro questionamento que eu trago para nós falarmos um pouco sobre o poder de polícia dos técnicos em indigenismo, né? Que é um cargo que foi criado também recentemente, que são os técnicos que atuam dentro da FUNAI. Essas pessoas são especialistas em indigenismo, e aí eu já quero trazer um outro questionamento, né? Os ismos da vida. Então, nós estamos falando em indigenismo, e aí nós temos toda uma carga ideológica em volta do termo. São essas pessoas, os técnicos em indigenismo, que terão agora o poder de polícia que foi regulamentado por este decreto do presidente da República. E se nós observarmos o decreto, lá está escrito que essas pessoas poderão cercear o direito de ir e vir de terceiros em terras indígenas, poderão embargar as atividades econômicas praticadas em terras indígenas, poderão inclusive apreender implementos agrícolas e até vir a destruí-los. Até aí, nós podemos pensar que seria nobre a função de pessoas imbuídos do poder de garantir a preservação dos direitos dos indígenas. Mas tem uma questão que não quer calar. Afinal de contas, o que são terras indígenas? Então, nós temos o poder de polícia na mão de técnicos do indigenismo, a desenvolver esse poder de polícia nas terras indígenas, em um momento político e jurídico que o Brasil ainda não nos disse o que são as terras indígenas. Afinal, as terras indígenas são aquelas que já foram demarcadas, homologadas, que já estão em posse das comunidades indígenas, áreas sobre as quais não recai mais nenhum questionamento jurídico, ou terras indígenas serão consideradas todas aquelas reivindicadas por indígenas. Porque nós temos hoje 14% do território nacional que já estão impactados por demarcações, mas nós podemos chegar a quase 30% do território nacional, porque nós temos no forno da FUNAI, a batata assando, né, a batata do agro assando no forno da FUNAI, centenas de processos, de áreas reivindicadas pelos indígenas, que são propriedades privadas. E a pergunta que eu faço: as nossas propriedades privadas, legais, legítimas, tituladas, reivindicadas por indígenas, vão ser consideradas como terras indígenas para aplicação desse decreto que cria o poder de polícia para os agentes do indigenismo dentro dos quadros da FUNAI? Se a resposta for não, nós teremos um mínimo de segurança jurídica e essas pessoas poderão atuar naquelas áreas que são terras indígenas consolidadas. Mas e se a resposta for sim? Significaria dizer que nós teremos agentes da FUNAI, e aí eu quero saber qual é a garantia de imparcialidade de uma pessoa que tem vocação para se formar em agente do indigenismo para ter o poder de polícia. Existe imparcialidade, será, na atuação deste profissional? E se a resposta for sim, ele poderá embargar as nossas áreas, as nossas atividades agropecuárias, poderá impedir inclusive o nosso acesso, porque considerará que as nossas propriedades são terras indígenas, a apreender os nossos implementos e vir inclusive a destruí-los. Este é o X da questão. Não, puramente criar o poder de polícia para os agentes do indigenismo dentro da FUNAI, mas uma insegurança jurídica de onde poderiam esses agentes desenvolver essa atividade, desenvolver esse poder de polícia.
Doutora Luana, é muito bom ter a senhora com a gente sempre pela sua didática e mostrar que o problema é muito mais grave do que po poderíamos entender só lendo as manchetes e sabendo pelos representantes do governo o que poderia acontecer. Então, por isso, lhe agradeço já de imediato. Agora, doutora Luana, o quanto disso é inconstitucional e o quanto disso pode ser rapidamente revertido para que nós não tenhamos principalmente essa perda dessas propriedades privadas, que também é um direito constitucional, como a senhora já explicou aqui mais de uma vez, o quanto disso ameaça, portanto, esse direito à propriedade privada e o quanto nós podemos, ou qual é o espaço que isso tem para ser revertido.
Bom, o que ameaça, desculpem, o que ameaça a questão da propriedade privada é justamente essa interpretação de o que são terras indígenas. Agora, além de tudo isso, além do risco para o agro, para o produtor rural, nós temos uma segunda vertente, nós temos a questão da competência. A Constituição Federal, ela define as competências dos poderes da União: executivo, legislativo e judiciário. E estaria fora do escopo dos poderes do poder executivo tratar do poder de polícia. Seria uma atribuição do poder legislativo. E uma segunda colocação técnica em relação à usurpação de poderes por conta deste decreto do presidente da República seria justamente a falta de balanço, de contraponto. Nós temos um ato unilateral, uma canetada do presidente da República, por isso que nem tudo pode ser tratado via decreto presidencial, e seria cabível e necessário ser submetido a um processo legislativo, aonde nós ali temos de fato a democracia, ali nós temos um processo efetivamente democrático, os parlamentares que representam a sociedade como um todo participando desse debate para a construção de forma equilibrada, coerente, racional e imparcial do tratamento do poder de polícia. Já existe hoje, tramitando lá no nosso Congresso Nacional, um decreto, um projeto de decreto legislativo, do mesmo jeito que teve o decreto executivo do presidente da República, tramita um projeto de decreto legislativo. É um instrumento do poder legislativo justamente para fazer aquilo que lhe cabe, que é fiscalizar e limitar as usurpações de poderes. Então, o Poder Legislativo já tomou a iniciativa, fazendo uso do projeto de decreto legislativo, para trazer aí esse equilíbrio e limitar os abusos do Poder Executivo face à inconstitucionalidade, considerando que estaria fora do escopo dos poderes do Poder Executivo tratar do poder de polícia da forma como fez.
Bom, a senhora imagina que, de fato, todas essas medidas que imediatamente foram tomadas, tão logo esse decreto foi anunciado, elas têm, portanto, força para seguir adiante, há espaço para que isso aconteça. E eu queria destacar também um outro ponto que aconteceu essa semana, doutora Luana, que acho que é importante a gente trazer para o debate. Que foi a presença dos povos indígenas na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária nessa semana, pedindo suporte, apoio e estímulo da frente para que eles possam avançar com os processos produtivos, né, nas suas terras, tenham mais dignidade, tenham um progresso, tenham um desenvolvimento, ao passo em que a gente vê o governo querendo ali limitar esses povos, essas populações, esses representantes a viverem ali num cárcere histórico que não faz mais sentido.
Bom, primeiro em relação à força que teria uma iniciativa do Poder Legislativo para fazer o controle e fiscalização de atos do Poder Executivo, com certeza o PDL, o Projeto de Decreto Legislativo, tecnicamente falando, é um instrumento apto a fazer esse controle, mas
Certo.
nós estamos na democracia, nós precisamos ali dos votos de um quórum simples, né, de maioria para aprovar esse decreto. E aí, se o instrumento do Poder Legislativo terá ou não efeito, vai depender ali da articulação política e de nós termos dentro do Congresso Nacional os votos necessários. Sobre a visita de indígenas lá na frente parlamentar, um pedido de socorro, não é verdade? Lá
Sim.
nos idos de 2008, 2009, quando quem acompanha vai se lembrar, nós debatíamos Raposa Serra do Sol. Foi um período em que o Supremo Tribunal Federal estava julgando Raposa Serra do Sol, que foi quando a Suprema Corte, então, entendeu pela tese do marco temporal. Naquela época, nós tínhamos, que tinha acabado de passar para a reserva, inclusive, como retaliação do seu posicionamento, nós tínhamos o general Augusto Heleno, que veio posteriormente a compor os quadros do governo Bolsonaro. E lá naquela época, o general Augusto Heleno já dizia: a política indigenista brasileira é caótica. E por que ela é caótica? Porque ela vai na contramão dos interesses das próprias comunidades indígenas, se curvando a interesses internacionais, agenda geopolítica. Nós sabemos que a bandeira indigenista e ambientalista, e aqui os istas, né, como nós falamos do indigenismo, a bandeira indigenista e ambientalista está sendo utilizada nações internacionais que têm interesse em inviabilizar a produção agrícola brasileira. Se nós observarmos em 2019, a Amazônia estava em chamas, o Macron apontando o dedo lá, o presidente da França, apontando o dedo para o governo brasileiro, dizendo: o Brasil não cuida de suas florestas. Pynchon, DiCaprio, defendendo a girafa amazônica, virou até meme isso na época, nós acompanhamos muito bem. E naquela época, o presidente da França, Macron, fez uma reunião no Parlamento Europeu para que a Europa criasse barreiras extrafiscais para que não adquirisse os produtos agrícolas brasileiros. E o convidado de honra do então presidente da França foi nada mais, nada menos que o indígena Raoni, utilizando a narrativa de que o Brasil não cuida de suas florestas, de que precisa dos índios para cuidar das suas florestas e que isso seria a razão para o mundo não adquirir os nossos produtos. Quando estourou a guerra na Ucrânia, a primeira coisa que o então presidente Bolsonaro fez foi conversar com o Putin lá na Rússia. Por quê? Porque o Brasil depende da importação de fertilizantes. E essa dependência de importação de fertilizantes é artificial, porque nós temos no Brasil reservas minerais suficientes para produzirmos fertilizantes e para virmos a ser independentes dessas importações. E por que não conseguimos fazer? Porque existem as terras indígenas, porque existe a proteção ambiental, existem as agendas ambientalistas, e essas bandeiras estão garantindo interesses internacionais. A agenda não é indígena, não é ambiental, a agenda é geopolítica. Por isso que nós vemos hoje indígenas revoltados, sendo usados, tendo a sua dignidade tolhida, sendo impedidos de explorar economicamente as terras que foram demarcadas para eles, para viverem eternamente à mercê de ONGs, de cestas básicas, sendo presas fáceis para esses interesses. Entendo que essa ida das comunidades indígenas à frente parlamentar com um pedido de socorro seria um chamado: ouçam a nossa voz. Porque não é uníssona. No seio das mais de 200 comunidades indígenas que nós temos no Brasil, a tese de que terra quanto mais melhor. Os índios precisam muito mais do que terra, precisam de políticas públicas sérias. Não fosse isso, os Yanomamis, com quase 10 milhões de hectares, não estariam morrendo por inanição. E os indígenas lá da Raposa Serra do Sol, 1.700.000 hectares para 19 mil indígenas, não estariam muitos deles pegando comida nos lixões da capital Boa Vista, à mercê, mais uma vez, da relativização de sua dignidade. Então, entendo que isso é um grito de socorro e uma libertação dessas vozes indígenas do sufocamento das ONGs e dos interesses outros, que não do seu desenvolvimento.
Doutora Luana, quero muito lhe agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar conosco. Embora o nosso tempo já esteja se encerrando, nós estaremos muito próximas, né, para acompanhar juntas essa situação. Como é que vai se desdobrar essa condição desse decreto e como é que essas vozes vão ter, talvez outro espaço a partir desse ponto, né, a partir do momento em que vão pedir esse socorro, portanto, aos parlamentares da FPA. Acho que isso é um momento histórico, isso é muito importante para libertar essas pessoas desse cárcere, né? Como a gente falou, histórico. Isso precisa acontecer. Quero mais uma vez lhe agradecer, colocar o Notícias Agrícolas à disposição e juntas vamos acompanhar os desdobramentos dessas duas situações. E tenho certeza que a senhora tem muito a agregar, a senhora tem participado desses debates ativamente e de perto. Então, muito obrigada mais uma vez.
Mais uma vez eu agradeço, e só uma mensagem. Em 2002, a minha mãe, Roseli Ruiz, aqui do Mato Grosso do Sul, com a fazenda invadida, criou uma ONG chamada Recover, há um quarto de século atrás. E Recover em Guarani significa conviver, viver com você. Índios e produtores vítimas de políticas irresponsáveis. E talvez nós estejamos dando o primeiro passo para estarmos índios e produtores juntos, de mãos dadas, lutando para acabar com essa questão no Brasil.
Amém, que assim seja. E a sua mãe é realmente um exemplo quando o assunto são essas questões indígenas. A sua mãe é uma referência do que viveu por décadas, né? E ainda vive. Então, essa iniciativa é sem dúvida mais do que louvável. Doutora Luana, muito obrigada mais uma vez. Uma ótima sexta-feira para a senhora. Conte sempre conosco.
Muito obrigada.